A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a Grécia, segundo informações oficiais do seu governo, iniciou nesta segunda-feira, 20 de julho de 2015, os pagamentos ou parte dos pagamentos a seus credores internacionais mais imediatos, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, cerca de 6 bilhões 350 milhões de euros. E sobre a situação na Grécia, nós voltaremos a conversar a partir de agora com o professor Antônio Gelles Filho, professor de Estratégia Internacional e Geopolítica da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, professor Antônio Gelles Filho, que vem de publicar mais um artigo na revista virtual Carta Maior, com o título de Europa, o sonho acabou. Boa tarde, professor Antônio Gelles, como está o amigo?
Boa tarde, Arnaldo, é um prazer falar com você e com os amigos da Rádio Sputnik.
Prazer imenso em tê-lo novamente conosco. Professor Antônio Gelles, há cerca de 2 semanas conversamos com o senhor, estava recém-chegado da Grécia, fez na ocasião um relato muito humano, muito importante de como estava o povo grego diante da situação econômica vivida pelo país. Se não me engano, 48 horas após o referendo do dia 5 de julho, em que os gregos disseram não às imposições dos credores internacionais. E uma semana depois daquele referendo, o primeiro-ministro Alexis Tsipras decidiu acatar as imposições dos credores internacionais e hoje as agências internacionais reportam que parte desse pagamento já foi feito. Como é que o senhor observa esta mudança de comportamento no governo grego? O que aconteceu? O povo grego teria se iludido com o seu governo?
Arnaldo, eu acho que é importante a gente notar que, por incrível que pareça, muito pouca coisa real está acontecendo. Os pagamentos de hoje, por exemplo, são uma transferência de valores entre Fundo Monetário e Banco Central Europeu, por meio da Grécia. Não é um dinheiro que a Grécia de fato possua. É uma transferência eletrônica, digamos assim, entre os players. Quanto à votação, eu tenho a impressão de que nós estamos apenas assistindo o começo de uma situação de difícil solução, na qual o governo da Grécia, eu não acredito que ele tenha acatado as imposições da União Europeia, Arnaldo. Simplesmente não tinha outra alternativa e essas imposições são absolutamente inviáveis. Veja bem, 2 vezes já no passado recente, governos gregos prometeram cumprir determinações muito mais leves do que essas últimas, feitas, impostas pela União Europeia para renegociar a dívida do país e não conseguiram cumpri-las. Ao aceitar as imposições mais recentes, o que o governo grego fez na realidade foi apenas ganhar tempo, numa espécie de acordo que todo mundo naquela mesa sabe que não será cumprido a nada. Até o Fundo Monetário já expressou sua opinião de que a dívida da Grécia é insustentável e impagável, para que houvesse a possibilidade da Grécia sair do regime de asfixia financeira que ela se encontra, monetária. Papel moeda está acabando na Grécia. Um pouquinho mais e os caixas eletrônicos já não teriam mais papel moeda para distribuir. Apesar de todo o racionamento que nós estamos assistindo, verdadeiro racionamento da população enquanto o dinheiro ela pode sacar dos caixas. Portanto, existe uma série muito típica do processo decisório europeu hoje, que é não decidir, é empurrar os problemas para a frente.
Neste artigo que nós nos reportamos ao início da nossa conversa, Europa, o sonho acabou, para o projeto de uma Europa humanista e progressista, exemplo a ser seguido pelo resto do mundo, o sonho acabou. Que sonho é este ao qual o senhor se refere, professor Antônio Gelles?
Olha, Arnaldo, o projeto europeu, desde o seu início no pós-Segunda Guerra imediato, era um projeto, sempre foi humanista, sempre foi um projeto progressista no sentido de oferecer uma alternativa de capitalismo àquele praticado nos Estados Unidos, um capitalismo social-democrata, um capitalismo que privilegiava a qualidade de vida e a justiça social nos seus países. Um projeto que, desde o início da sua última fase, em 1992, tinha por objetivo vencer disputas históricas entre os povos do continente, aproximá-los, criar um cidadão europeu que seria uma pessoa humanista, progressista, preocupada com a justiça social. Esse projeto, esse sonho de projeto, que tanto influenciou outros países, que serviu como exemplo a ser admirado, esse sonho de projeto morreu, na minha opinião, e não foi só agora na Grécia, já vem morrendo há um certo tempo.
É uma morte anunciada.
Uma morte anunciada.
E na sua opinião, há quanto tempo esse sonho vem decaindo?
Olha, Arnaldo, eu tenho a impressão de que ele vem decaindo, em primeiro lugar, desde que a União Europeia esqueceu que ela era um projeto, acima de tudo, político, e passou a ser um projeto econômico e militar, confundindo-se o papel de União Europeia, em certa medida, com o papel de OTAN, apressando-se a integração dos países do leste, tanto a OTAN quanto a própria União Europeia, em grande parte numa espécie de desafio que era lançado à Rússia. Essa confusão foi o começo do fim. Esse fim foi se agravando conforme a crise do modelo capitalista ocidental como um todo, Europa, Estados Unidos e Japão, toma conta desses países e impossibilita que seus governos ofereçam à sua população os níveis de vida do passado.
Foi muito oportuno o senhor ter mencionado a militarização, o desejo de militarização da União Europeia, porque há alguns meses chegou-se a cogitar a constituição, se não de uma força armada, pelo menos de um exército da União Europeia. Me parece que esta iniciativa não prosperou, ou pelo menos foi adiada. O senhor tem alguma informação concreta sobre esses planos?
Arnaldo, os países da União Europeia estão numa crise econômica tal que poucos deles conseguem gastar o percentual do produto interno bruto combinado entre eles para ser gasto em orçamento militar. São poucos os países que conseguem fazer isso. Portanto, essa ideia de um exército europeu é muito difícil de ser realizada. Não há recursos para tanto.
Foi um excesso de imaginação, então?
Um excesso de imaginação e, principalmente, muito das bravatas que são continuamente lançadas usando-se a imaginária ameaça russa.
A União Europeia, na sua opinião, ela está em processo de liquidação? Ela deixará de existir num futuro próximo?
Arnaldo, num certo sentido, e eu falo isso como cidadão europeu, que eu também sou, além de cidadão brasileiro, e num certo sentido a União Europeia já está terminando. Eu acho muito pouco provável que nós tenhamos um dia todo mundo sentado numa mesa assinando os papéis de dissolução da União Europeia. Por várias razões, a principal é que é um sistema burocrático complexíssimo. A outra é que há alguns pontos de interligação entre as economias que seriam difíceis de serem revertidos. O que nós teremos cada vez mais é aquilo que eu escrevi no texto, uma casca burocrática vazia, uma casca institucional sem conteúdo real, essencialmente uma forma política sem realidade política dentro dela.
Perfeito. Voltando a falar da questão grega, o senhor diz nas primeiras linhas do seu artigo, Europa, o sonho acabou, que as brutais medidas de austeridade econômica impostas pelas lideranças europeias à Grécia em meados de julho têm sido analisadas de forma isolada, como se seu significado maior pudesse ser desvinculado do processo histórico subjacente do qual elas são meros sintomas. Então o senhor considera que a Grécia está sendo analisada isoladamente, sem levar o conjunto de se levar em conta o conjunto de circunstâncias que levou a Grécia a este impasse financeiro?
Eu acho que sim, Arnaldo. Eu acho que a Grécia é só o sintoma atualmente mais perceptível e visível dessa crise do modelo capitalista ocidental. Há outros sintomas que no momento a gente não percebe tanto, mas teremos outros acidentes como esse da Grécia. Ele é apenas um sintoma, como eu disse. E como o processo subjacente, essa crise do capitalismo ocidental, parece estar se agravando, nós podemos esperar outras manifestações.
O senhor também menciona no seu artigo que a responsabilidade pelo endividamento grego, pelo hiperendividamento grego, não é só do país, não é só do governo da Grécia, não é só do país Grécia, mas sim de quem lhe forneceu recursos abundantes, desprezando o fato de que dificilmente a Grécia teria condições de arcar com o peso desta dívida e com juros desta dívida. O que acontecerá? Qual é o futuro visível? O que se pode prever em termos de futuro para a Grécia?
Olha, um empobrecimento brutal, o aumento dos problemas sociais, crescimento de partidos radicais e uma extrema dificuldade de se sair dessa situação, Arnaldo. Não basta sair da zona do euro. Sair da União Europeia seria uma medida extremamente traumática e dramática. Nós estamos numa situação na União Europeia onde as soluções são extremamente difíceis. Então, o que os tomadores de decisão estão fazendo é empurrar os problemas para frente, deixando que o futuro se resolva, o que provavelmente acontecerá de uma maneira bastante difícil.
A Grécia já teve no passado o seu período de domínio militar. No período que o senhor esteve lá, o senhor observou algum movimento nesse sentido? Porque toda crise política e econômica acaba levando a esta questão de militares tomarem a frente da situação e se apoderarem do governo. O senhor vislumbrou essa possibilidade? Cogitava-se desta possibilidade se materializar?
Olha, nada que pudesse ser percebido, Arnaldo. A impressão que eu tenho é que a população europeia ainda não consegue acreditar realmente que o processo de empobrecimento rápido, de aumento da desigualdade intenso que ela vive, essa população não consegue acreditar que esses processos sejam definitivos. Me dá a impressão que ainda existe um período de negação sendo vivido, só que esse período de negação vai passar. E aí a reação da população será provavelmente mais intensa, seja através da votação em partidos radicais, seja através de movimentos espontâneos na rua.
Esse é o risco também muito grande, o fortalecimento dos partidos radicais como o notório Aurora, que, pelo que se diz, tem fortíssimas simpatias pelo nazismo.
Sem dúvida, é um partido de extrema direita na Grécia que se alimenta dos desiludidos do sistema, dos perdedores do sistema, aquelas pessoas já jovens que não se colocam, segundo as denúncias, muitos com envolvimento com crime, e que, pela completa descrença em tudo, começam a procurar um partido que oferece essas soluções totalitárias.
E aí o que se tem é um fortalecimento da ilusão e adiante, possivelmente, um regime totalitário.
Arnaldo, o que vem acontecendo na Europa, na minha opinião, é quase inacreditável. Nós temos sempre essa tendência, todos nós, todas as pessoas têm a tendência de acreditar que pessoas em posições de muito poder estejam tomando decisões de forma sensata, inteligente, ainda que você não concorde com elas. A impressão que eu tenho é que as decisões da Europa resolvem o problema da reunião no qual elas estão sendo tomadas. Não vejo ninguém, nenhuma liderança no continente que tenha sequer uma visão clara de futuro para a União Europeia.
O que se diz é que, após a Grécia, Portugal, Espanha e Itália arriscam-se a enfrentar este mesmo cenário. O senhor está de acordo com essa avaliação, professor Antônio Gelles?
Arnaldo, as crises econômicas irão se acumular no futuro próximo na Europa.
Será um efeito cascata?
Uma espécie de efeito cascata, porque eu tenho um pouco de dúvida quanto à expressão de cada país. Veja, se o governo do Syriza, quando tomou o poder, tivesse tomado uma posição mais forte, naquele momento a Grécia poderia talvez sair do euro e voltar à dracma de uma maneira mais fácil, sem tanto trauma. Hoje, passados 6 meses, a situação se agravou demais. Talvez o governo do Syriza tenha hesitado, talvez tenha respeitado a opinião da população da Grécia, que em sua maioria não queria sair do euro. Talvez em outros países essas crises se manifestem de maneiras diferentes. A regra básica, Arnaldo, é que um pequeno grupo, uma pequena parcela da população enriqueça cada vez mais e a massa da população empobreça. Esse é o padrão que nós estamos assistindo em todos os países europeus.
Então teremos sociedades radicais, uma minoria detentora de bens materiais e a maioria sem praticamente coisa alguma.
O que é já uma verdade em muitos dos países europeus. E veja, Arnaldo, em muitas pesquisas, a pessoa que está na frente para tomar o poder na França em 2017, nas eleições presidenciais, é Marine Le Pen, que é membro da Frente do Front National, a Frente Nacional, que é um partido de extrema-direita na França.
Exato. Aí caímos nesse radicalismo de extrema-direita no qual o senhor falou em relação à Grécia.
E o que acontece? São apenas os partidos radicais de direita é que tem oferecido à população europeia uma alternativa a esse processo de União Europeia que eu chamo hoje de Europa das elites, não mais Europa dos povos. Infelizmente, os partidos de esquerda na Europa, eles não têm nada, eles não estão oferecendo absolutamente nada de concreto à sua população. Nós vimos agora na Grécia, é claro que é difícil julgar a posição do primeiro-ministro Alexis Tsipras, mas o Syriza prometeu muita coisa e, como a gente conversou da última vez, a despeito de todo o apoio que recebeu no referendo, não conseguiu entregar nada para a população grega.
E hoje a impressão que se tem é as mudanças efetuadas pelo Tsipras no seu ministério na semana passada foi uma espécie de acomodação com os credores. Remanejou ministros, nomeou outros, destituiu alguns outros. A impressão que fica é de que essas mudanças ocorreram para acalmar os credores internacionais.
É verdade, Renato. Eu esperaria um pouquinho mais, entretanto, porque eu tenho a impressão de que, em virtude das hesitações dos meses anteriores, o primeiro-ministro Tsipras encontrou-se numa situação que, acima de tudo, ele tinha que garantir a sobrevivência da Grécia, sobrevivência monetária. Nesse momento, com a União Europeia jogando o jogo pesado e punitivo que ela está jogando contra a Grécia, o país corria o risco de ficar, como eu já disse, sem papel moeda. Portanto, ele não tinha alternativa. Eu estou muito curioso em saber qual será a postura desse governo após essa crise desse momento aguda ter sido superada. Particularmente, entretanto, eu não acredito que o primeiro-ministro Alexis Tsipras tenha condições políticas, psicológicas, de ser a pessoa que vai liderar a Grécia para fora dessa situação, para fora dessa crise. Espero estar errado.
Professor Antônio Charles, eu não poderia concluir a nossa conversa desta segunda-feira sem lhe pedir a opinião para aquele que demonstra ser o principal fato político das relações internacionais, que é a consolidação do restabelecimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Na manhã de hoje, a bandeira de Cuba foi hasteada em Washington, e a bandeira dos Estados Unidos foi erguida em Havana, se bem que a cerimônia oficial em Havana está programada somente para 14 de agosto, quando o secretário de Estado John Kerry deverá lá estar em missão oficial. Como o senhor vê este restabelecimento de relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos?
Arnaldo, sanção econômica raramente funciona. Os Estados Unidos entenderam esse fato por várias diferentes razões geopolíticas e reverteram uma política de sanção econômica e política total contra Cuba, contra o Irã. Estão revertendo, ainda não reverteram contra a Rússia, mas no futuro próximo eu imagino que isso aconteça também. A verdade é que os Estados Unidos não possuem mais poderio suficiente para conduzirem tantas frentes de conflito geopolítico como fazia antes. Tem a impressão que o governo Obama está tomando a única decisão possível, que é diminuir a quantidade de frentes de atrito que o país enfrenta. Cuba, Irã e, em breve, Ucrânia, onde a situação também já está completamente fora do controle do governo de Kiev. Eu acho que isso é um retrato de uma postura do governo americano que reconhece a sua incapacidade de lidar ao mesmo tempo todas essas crises.
A política da administração de conflitos revelou-se falha, inadequada e altamente onerosa para os cofres públicos dos Estados Unidos.
Sem dúvida.
Professor Antônio Gelles, queremos lhe agradecer imensamente por mais esta entrevista para o nosso programa e, como sempre, elogiar não só as suas participações, como também os artigos que o senhor tem escrito para esta publicação Carta Maior. Muito obrigado, boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado a vocês, Arnaldo. Abraço a todos os ouvintes da Rádio Sputnik.
Conversamos com Antônio Gelles, professor de Estratégia Internacional e Geopolítica da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que nos falou sobre a situação da Grécia diante da União Europeia e do possível futuro da União Europeia.